DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Presidente angolano João Lourenço aprova 33 euros de aumento salarial na função pública, mas sindicatos exigem mais.
A nossa reivindicação assenta na atualização do salário em 100%. Significa o quê? Que quem, por exemplo, hoje tem um salário de 100 mil kwanzas, devesse ter 200 mil kwanzas.
Em Moçambique, os guerrilheiros da Renamo, na província de Manica, a favor do afastamento de Venâncio Mondlane da candidatura à liderança do partido.
Nós, os combatentes, conhecemos que é Venâncio Mondlane e sabíamos que não ia concorrer. Nós dissemos que não íamos aceitar.
O jazz africano deve ter espaço na esfera global, defende o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa.
Nós temos que nos posicionar, temos que nos preparar e estar de alguma maneira com os olhos abertos, senão as oportunidades vão passar uma vez mais.
E no Médio Oriente continua a tensão entre Irão e Israel. Esta sexta-feira houve explosões perto de uma base militar no centro do Irão. São estes os destaques do Jornal da Noite para esta sexta-feira, 19 de abril de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, estaremos juntos nos próximos 20 minutos, por isso não saia deste lado. Mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. É notícia de destaque que o presidente angolano João Lourenço aprovou hoje um aumento salarial para a função pública na ordem de dos 30 mil kwanzas, cerca de 33 euros, a partir de 1 de junho. O anúncio acontece numa altura em que as centrais sindicais têm previsto uma segunda fase da greve geral já na próxima semana. A esta emissão junta-se Teixeira Cândido, porta-voz dos sindicatos da função pública angolana, a quem começo por perguntar como é que os sindicatos reagem a este aumento salarial anunciado pelo governo angolano.
Bom, a primeira nota é que os sindicatos não foram ouvidos. E o que a legislação recomenda é que os sindicatos devam ser ouvidos, devam ser consultados quando se tratar de uma medida que tem em vista os salários. Nós não fomos ouvidos. A segunda nota é que este aumento não responde às expectativas dos trabalhadores. Não estamos a falar de perda de poder de compra. Estamos a dizer que metade do nosso salário foi levado pela inflação e, mais do que isso, o imposto de rendimento de trabalho, ou a carga fiscal, incidiu também sobre os nossos rendimentos.
Mas quanto é que seria nas vossas contas, mais ou menos quanto é que seria necessário para dar esta recuperação?
Nós estamos a falar em 100%. 100% da atualização do salário da função pública ou da administração pública. Significa o quê? Que quem, por exemplo, hoje tem um salário de 100 mil kwanzas, devesse ter 200 mil kwanzas. Porquê? Porque o nosso salário ficou desvalorizado ao meio, ou seja, passamos a ter metade do poder de compra do que tínhamos, por exemplo, há 3, 5, 6 anos. Portanto, não faz sentido.
Mas quando é quando diz que não foram ouvidos, mas vocês tinham a previsão de fazer a segunda fase da greve geral. Isto é uma espécie também do governo tentar se antecipar para dissuadir-vos de não ir para a greve geral?
Pode ser uma medida, não sabemos a certo, mas a greve geral, a segunda fase está decretada para segunda-feira e nós vamos concretizá-la. Portanto, isto não faz parte do caderno reivindicativo, não faz parte das negociações, não há nada que nos impeça de ir à segunda fase. Portanto, segunda-feira, de cabinda ao CUNENE, nós vamos paralisar.
Qual é a vossa expectativa? Acreditam que os trabalhadores todos vão aderir a essa segunda fase?
A nossa expectativa é que sim. Toda a gente sente, de facto, essa perspectiva. Sente.
Vocês já vêm reivindicando há muito tempo e muitas das vezes diziam que o governo era insensível às reivindicações dos trabalhadores. O governo continua a fincar o pé a não querer dar ouvidos aos trabalhadores?
Absolutamente. Portanto, mais do que isso, demonstra a falta de disposição para negociar com os trabalhadores. Portanto, há aqui uma demonstração de falta de predisposição para encontrar acordos conosco. Se há um caderno reivindicativo dos trabalhadores, portanto, quando o governo unilateralmente aumenta 30 mil kwanzas, ele o faz com base em que fundamento? Qual é o fundamento do governo? Qual é a base do governo para aumentar 30 mil kwanzas? Significa que 30 mil kwanzas é o quanto os trabalhadores perderam o poder de compra? Ou pressupõe que esses 30 mil kwanzas vai ajudar os trabalhadores a recuperar, por exemplo, o que perderam? Não faz sentido. E a carga fiscal? Esquecemos que sobre esses 30 mil kwanzas vai incidir o imposto de rendimento de trabalho? Portanto, na prática, os trabalhadores nunca vão ter 30 mil kwanzas de aumento. Na prática, os trabalhadores vão ter metade disso ou, quando muito, eventualmente 20 mil kwanzas. Portanto, da nossa parte, essas iniciativas não nos vinculam, não respondem às preocupações dos trabalhadores.
Era Teixeira Cândido, porta-voz dos sindicatos da função pública angolana, reagindo ao aumento anunciado hoje pelo governo de 30 mil kwanzas para os funcionários públicos em Angola. Entretanto, a Associação Justiça, Paz e Democracia pediu ao Parlamento angolano a realização de um debate sobre o real poder de compra dos salários em Angola e a repreensão do direito à greve. E no nosso espaço do ouvinte hoje também chamamos à sua participação e perguntamos o que acha do aumento salarial anunciado por João Lourenço para a função pública angolana. Jaime Epongo Jack diz que isto é uma comédia feita pelo Executivo. Domingos Figueira diz que isto demonstra desespero. Esta decisão é para calar boca aos sindicalistas e não quer mais o João Lourenço, no caso, conversar com os trabalhadores. Ladislau André comenta que os salários são negociados e não devem ser impostos. Assim o país não avança, diz este nosso internauta. E depois Canhanga comenta que a nossa greve tem 3 fases e vamos cumpri-la. Mais comentários adiante neste jornal, você também pode participar do nosso debate e saiba como.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A União Europeia manifestou-se hoje confiante nas estratégias operacionais do governo moçambicano face à saída da missão militar da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, admitindo, no entanto, que é uma transição sensível. Citado pela agência Lusa, o embaixador da União Africana, dizia da União Europeia em Moçambique, António Maggiore, acrescenta que o papel do governo é de primeira linha na defesa e na resposta ao conflito. E o presidente moçambicano Filipe Nyusi garante que a defesa de Cabo Delgado está agora na responsabilidade das tropas moçambicanas. Ainda em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República acaba de colocar 16 pessoas na lista nacional de terroristas. Deste número, 14 são moçambicanos e 2 são tanzanianos. O preço do arroz vai disparar na Guiné-Bissau após o governo ter acabado com a subvenção estatal para moderar o custo ao consumidor. Em Conselho de Ministros, esta sexta-feira, o governo guineense fixou novos preços do produto que variam de 26 a 36 euros saco para um saco de 50 kg. Com os preços finais ao consumidor aprovados hoje, a população guineense vai pagar o arroz a valores idênticos aos praticados antes de agosto do ano passado, à altura em que o executivo liderado pela coligação Pai Terra Arranca decidiu baixar os preços para responder às dificuldades económicas da população guineense.
DW Deutsche Welle.
E este é o Jornal da Noite, a partir dos estúdios centrais em Bona, na Alemanha. Vamos a Moçambique, onde ex-guerrilheiros da RNAMO, na província central de Manica, aplaudem o afastamento de Venâncio Mondlane de uma possível candidatura à liderança do partido. Lembram que a RNAMO é um partido histórico, com um passado militar que não pode ser esquecido. Mas há também quem advogue mudanças. A reportagem com Bernardo Giacchetti, Partido Chimoio.
Foi com satisfação que muitos ex-guerrilheiros da RNAMO na província de Manica ouviram a notícia de que Venâncio Mondlane ficará impedido de concorrer à presidência do partido com base no perfil dos candidatos aprovado pelo Conselho Nacional no domingo. O major-general David Coroa diz que a RNAMO não é uma plataforma para projeção de pessoas. é um partido histórico do país, constituído em grande parte por ex-guerrilheiros, que não deve ser dirigido por sangue novo, nem por um civil, argumenta David Coroa.
Nós, os combatentes, conhecemos que é da nossa comunidade e sabíamos que não ia concorrer. Nós dissemos que não íamos aceitar.
O perfil aprovado pelo Conselho Nacional da RNAMO no domingo estabelece que os candidatos à presidência do partido devem ter no mínimo 35 anos de idade e 15 anos de militância ininterrupta. O deputado Venâncio Mondlane, que nas últimas eleições autárquicas foi o cabeça de lista da RNAMO por Maputo, só entrou no partido em 2018. Venâncio Mondlane não é o único na lista. Os ex-guerrilheiros de Manica, ouvidos pela DW também, não gostariam de ver Elias Jacama na liderança do partido, por ser familiar do líder histórico da RNAMO, Afonso Jacama.
O dono disse que este partido não é de Jurego, então esta partida é de bom campeão. Por isso, Elias não tem espaço para concorrer.
Esta semana, Elias Jacama disse à DW que defende sangue novo e uma maior abertura da RNAMO às dinâmicas sociais. Simon Muterwa, membro sênior do partido e fundador da antiga autodenominada Junta de Salvação da RNAMO, lembra que não é tarefa dos ex-guerrilheiros definir o perfil dos candidatos.
Quem decide é o Conselho Nacional. É na base dos requisitos, posso dizer que ajudaram para dividir o partido.
As divisões internas preocupam Simon Muterwa, que diz que o candidato que for eleito no Congresso do Partido em maio terá a grande tarefa de unificar a família RNAMO antes das eleições gerais de 9 de outubro.
A partir dos homens que trabalharam na clandestinidade, que também hoje em dia estão um pouco aflitos, até os guerreiros e todos os membros. É a única forma que pode unificar a RNAMO.
O membro sênior da RNAMO reconhece o potencial de Venâncio Mondlane, mas critica o político por ter ido para as ruas e para os tribunais contestar a direção do partido.
Eu acho que o Venâncio correu muito. O Venâncio, o que devia ter feito antes, se ele quer dirigir a RNAMO, para não ganhar as eleições. Ele, por mim, devia ter a ver com a massa política da RNAMO, que é o Conselho Nacional da RNAMO.
O analista político Abílio Manjate considera, apesar de tudo, que a RNAMO deve regenerar-se.
É que a RNAMO está sendo desafiada a se adaptar às dinâmicas e problemas que existem atualmente, que são consequência da transformação do próprio país, de grupos de indivíduos que apoiam a própria RNAMO. É certo, nós não podemos negar que a RNAMO é um partido que se gera de um movimento de guerrilha e que os guerrilheiros têm alguma palavra a dizer dentro dos processos de organização da própria RNAMO.
Deste modo, para DW, Bernardo Chiquete.
Obrigado, Bernardo Chiquete. Para já é incansável quando o assunto é conquistar um lugar ao sol para o jazz africano num espaço que designa de Vila Global. Estamos a falar do conceituado saxofonista moçambicano Moreira Xunguiça, que no passado fim de semana esteve aqui na Alemanha. Moreira Xunguiça acredita que para agarrar oportunidades é fundamental saber se posicionar no mercado. Em conversa com a DW, o músico conta como foi a sua participação no Jazz Ahead, Feira e Festival Internacional de Jazz em Bremen, aqui na Alemanha.
Foi primeiro a minha primeira experiência no Jazz Ahead em Bremen, mas eu tenho a honra de dizer que fizemos história, porque primeiro nós e um grupo de promotores, produtores, radialistas também, e criámos e fizemos uma proposta à administração do Jazz Ahead, para que pela primeira vez na história tivemos um stand da África, que é uma inovação no Jazz Ahead, nesta nova parceria, né? Que nos permite pôr, mostrar, divulgar sentido qualitativo daquilo que é a arte no geral, da música, através do jazz e não só o que está acontecendo no nosso continente.
Por falar em jazz em África, estiveste cá no âmbito de um projeto denominado Jazz from Africa. Queres contar-nos um pouco sobre esta iniciativa?
É uma iniciativa para poder amplificar a voz africana no Ocidente e não só. Jazz from Africa é uma iniciativa de poder expor, mais uma vez, de forma comercial e não social, não é? Porque os nossos produtos têm que ser vendíveis, não é? Tem que ter um valor comercial. Quando se olha para a África, é sempre no social, porque a Alemanha vai doar isto, o Japão vai doar isto, mas nós temos produtos vendíveis, não é? Que podem contribuir para o nosso PIB através da cadeia de valores da indústria criativa. É uma nova narrativa global, da qual nós temos que nos posicionar e fazer presentes naquilo que eu chamo na Vila Global, onde estão os maiores, os melhores no mundo. Nós, só se calhar, não somos considerados os melhores ou os maiores porque não estamos presentes.
Então, quer dizer que esta iniciativa que nasceu da Feira Festival Internacional de Jazz em Bremen vem casar ou é o resultado deste Jazz from Africa?
Também, mas é o resultado de muitas coisas. Se a gente for a voltar para os grandes nomes sonantes, Manu Dibango, Yuma Sikela, Miriam Makeba, Fela Kuti, a nossa presença já existe no mundo há muito tempo, mas é uma questão só de presença física. Então, nós, se calhar, estamos a beneficiar de um trabalho que já vem sendo feito há um século, né, por outros artistas, não é?
Pois, como bem dizes de forma indireta, a África tem uma palavra e bem grande a dizer no que se refere ao jazz. O que é que tu destacarias do jazz contemporâneo africano?
A África é o primeiro player, né? Se a gente for olhar para a nossa história, não podemos falar do jazz sem a história da escravatura. Não podemos falar do jazz sem a magnitude expressiva, cultural, histórica, social, né, que o continente africano tem. Então, nós temos uma palavra, sim, senhora. Uma palavra muito grande. E estudos mostram que o futuro é o continente africano. Acho que vai ser o continente com maior crescimento, não é? Então, nós temos que nos posicionar, temos que nos preparar e estar, de alguma maneira, com os olhos abertos, senão as oportunidades vão passar uma vez mais.
Ouvimos uma conversa cultural entre Nadia Fsufo, jornalista da DW, e o músico moçambicano Moreira Xanguissa, falando aqui sobre o Festival de Jazz de Bremen.
DW Notícias.
Ora, no plano internacional, saiba que as tensões crescem no Médio Oriente. Na madrugada desta sexta-feira foram registadas explosões perto de uma base militar no centro do Irã, noticiou a imprensa norte-americana. Nenhum responsável iraniano reconheceu diretamente a possibilidade de Israel ter atacado e o exército israelita diz que, de momento, não tem comentários a fazer sobre as explosões registadas hoje. Detalhes com Jariato Baldi.
O suposto ataque contra o território iraniano ocorreu dias depois do ataque sem precedentes do Irã contra Israel. Em declaração à televisão estatal, o comandante do sistema de defesa aéreo na província de Isfahan, onde ocorreu o ataque, disse que foi o exército iraniano que disparou contra um objeto suspeito.
O som que se ouviu esta manhã em Isfahan não foi uma explosão, foi o disparo dos poderosos sistemas de defesa aérea contra um objeto no ar e não houve danos.
A tensão aumentou na região desde o ataque de sábado do Irã a Israel, que promoveu responder. O exército israelita ainda não comentou as explosões desta sexta-feira. Os líderes mundiais apelaram à contenção, temendo uma guerra mais vasta no Médio Oriente. A presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, apelou a Israel e ao Irã para que se abstenham de qualquer ação adicional. É absolutamente necessário que a região permaneça estável. A Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas indicou que não se registaram quaisquer danos em instalações nucleares após as explosões registadas hoje no centro do Irã, atribuídas a Israel.
Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, informou hoje que Moscou transmitiu a Israel que o Irã não quer uma escalada do conflito depois do ataque iraniano a Israel. O Conselho de Paz e Segurança da União Africana apelou hoje para que se continue a recorrer à diplomacia para resolver a guerra no Sudão e exigiu intervenções urgentes para evitar uma situação humanitária catastrófica no país. Um homem ateou fogo contra o seu próprio corpo esta sexta-feira na porta do Tribunal de Nova York, onde ocorre o julgamento do ex-presidente norte-americano Donald Trump, sem que seja claro se o incidente está relacionado com o julgamento ou foi um ato de protesto por outro motivo.
DW, Espaço do Ouvinte.
O que acham do aumento salarial anunciado por João Lourenço para a função pública angolana? Recebemos muitos comentários, por exemplo, Miúdo Lola Manuel, Benedito Bene, Camunda Munda, Gomes Gomes, Benjamin Mani e a todos que participaram do nosso debate. Vai o nosso muito obrigado. Colocamos assim também ponto final ao Jornal da Noite desta sexta-feira, 19 de abril de 2024, com a apresentação da Moisés Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Já sabe, voltamos a juntos. Até lá, tenha um bom fim de semana.